As notícias na RTS, edição de António Feliciano.
O Conselho de Abrantes registou nas últimas 24 horas quase tantos casos de infecção de Covid-19 como desde o início desta contabilidade. Ou seja, segundo informações prestadas pela Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes passou de 8 para 15 casos confirmados, sendo que nestas contas Orém continua a ser o Conselho com maior número de infectados, agora num total de 16, mais 3 do que nesta quinta-feira. Torres Novas tem mais 2 casos, ao passo que Alcanena e Vila Nova da Barquinha somaram mais um teste positivo. Entretanto, em Ferreira do Zêzere, registro para mais um caso confirmado de Covid-19. Está em causa um homem, funcionário de uma serralharia situada naquele concelho. Por aquilo que a nossa redação apurou, cerca de 10 funcionários daquela serralharia foram enviados para casa, onde terão de permanecer em vigilância sobre eventuais sintomas que possam ter, assim como os respectivos familiares. Vamos então à atualização mais recente. Orém, 16 casos, Abrantes, 15, Tomar, 10, Torres Novas, 8, Alcanena, 5, Vila Nova da Barquinha, 3, Ferreira do Zêzere, 2, Constância e Sardual, com 1. Estão 332 pessoas em vigilância ativa, 91 em Torres Novas, 72 em Tomar, em Abrantes estão 66, Orém com 45, Entroncamento, 19, Alcanena, 17, Vila Nova da Barquinha, com 12, Sardual, com 5, Mação, com 3 e Ferreira do Zêzere, com 2. Mação e o Entroncamento continuam com os únicos conselhos do Médio Tejo, sem qualquer caso confirmado. Em vigilância passiva estão 159 pessoas. Já foram contactadas 612 na investigação dos casos. De lamentar já 2 mortes no Médio Tejo, precisamente de um senhor de 94 anos de Tomar e de outro homem de 69 anos de Alcanena. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, fez o ponto de situação desta sexta-feira para a ERTE.
A explicação para este aumento é uma explicação que realmente acompanha também os aumentos do país. Nós estávamos à espera, eu disse há algum tempo e continuo a dizer que estes números ainda vão subir mais, que nós vamos ter mais doentes, vamos ter infelizmente mais mortos, e este número prende-se com haver mais testes a serem feitos, a terem aberto os locais que se fazem dos atendimentos de na comunidade, e também em termos recebido as análises todas assim juntas, porque os próprios laboratórios também, por vezes, não nos conseguem dar as análises em 5 ou 6 horas, e às vezes juntam e depois recebemos assim de todas juntas. Esperemos que amanhã e durante o fim de semana coisas melhorem um bocadinho, e também porque uma situação de louvar, que o Centro Hospitalar de Médio Tejo faz rastreio a todas as pessoas que entram no hospital para cuidados, faz o rastreio às pessoas, de maneira que há naturalmente um aumento do número de casos, também porque são mais pessoas rastreadas.
Senhora Doutora, houve aqui registo, e peço-lhe ajuda nesta variação, no Conselho de Vila Nova da Barquinha. Ainda ontem, por exemplo, tivemos declarações do Presidente da Câmara, Fernando Freire, que sublinhava que em vez de 2 casos, havia registo só para 1, uma vez que uma dessas pessoas infectadas, apesar de no cartão de cidadão ter morada de Vila Nova da Barquinha, já residia no norte do país. Hoje já aparecem aqui 3 casos em Vila Nova da Barquinha. Este acerto foi feito, não foi feito, aconteceu, não aconteceu?
Havia 2 casos em Vila Nova da Barquinha. Os casos são registados em termos de SINAV, que é a plataforma da Direção-Geral da Saúde, onde são registadas todas as doenças de declaração, de notificação obrigatória, de declaração obrigatória, e portanto essa senhora está com a morada de Vila Nova da Barquinha. Nós temos que admitir que é um caso como nosso, é um caso que nós devemos contactar, é um caso que nós devemos seguir. Sabemos, certo, que a senhora já não reside cá, não mudou a sua residência. Eu alerto até se essa pessoa andar agora durante a Páscoa de um concelho para o outro pode ser sujeito a uma coima, porque como todos ouvimos, não se pode mudar de concelho. O concelho da morada dela é Vila Nova da Barquinha, isto é um à parte, mas que é na realidade assim. porque agora na Páscoa e com as medidas do estado de emergência que foram decretadas, não podemos mudar de concelho de residência, essa senhora, se for interpelada em Vila Real, pode ser multada porque saiu do seu concelho de residência. Bom, mas isto é uma à parte, eu alerto que realmente é muito importante que tenhamos as nossas identificações em ordem. Esta senhora, apesar de lá estar já a viver há muitos anos, o caso é contabilizado em Vila Nova da Barquinha, está neste momento, porque temos esta informação, o meu colega transmitiu isso, está neste momento a ser acompanhada pelos colegas de Vila Nova da Barquinha, mas o caso, em termos estatísticos e em termos de registro, é nosso e nós mantemo-lo como um caso de Vila Nova da Barquinha.
Boas notícias, mas não se pode baixar a guarda. Todos os testes ao Covid-19 que foram realizados em lares e instituições de solidariedade social do Conselho de Tomar deram negativo, sendo que os registros mais recentes dizem respeito às estruturas situadas em Olalhas, na Aceiceira e ainda no CIR. Falta agora uma ronda pelos organismos privados, que será assim o próximo patamar a cumprir. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, em declarações à ERTE, congratulou-se com estes resultados.
Efetivamente, até agora, todos os lares e PSS já está concluída esta operação, todos os testes deram negativos, o que quer dizer que os trabalhadores desses lares e as suas direções têm estado a aplicar aquilo que são as diretivas da Direção-Geral de Saúde. Sendo certo que isto não nos pode fazer baixar os braços, não é? Portanto, há que continuar a intensificar, a manter e intensificar aquilo que são as orientações das autoridades de saúde, mas também ainda temos o caminho a meio, digamos. Portanto, nós fizemos agora os testes aos lares de IPSS, mas ainda temos todos os lares privados do Conselho para fazer testes. E como sabem, isso estava numa segunda linha, digamos, de atuação que o município está a levar a cabo nesta matéria, mas volto a dizer, é uma boa notícia, sem dúvida, mas que isto não nos faça aliviar aquilo que são as medidas de contenção que temos estado a seguir.
Anabela Freitas avaliou os dados mais recentes em torno do número de infecções no concelho, referindo que é prematuro avaliar o comportamento da curva. A autarca apelou ao civismo, deixando um reparo em torno de um maior número de pessoas que diz estar a ver na rua durante estes últimos dias, em comparação com a última semana.
Eu acho que é sempre prematuro, repare, tivemos aqui um crescimento inicial grande, depois tivemos 3 dias onde não se registou nenhum caso novo, e ontem registámos um caso, portanto estamos efetivamente com 10. Mas se houvesse algum, eu acho que Tomar, portanto, acabará por seguir aquilo, com a diferença de números, obviamente, acabará por seguir aquilo que é a tendência nacional. E se houvesse uma estabilização, nós estaríamos neste momento, por exemplo, a agravar aquilo que são as medidas no âmbito do estado de emergência. E, portanto, eu acho que isto é quase como o futebol, o que hoje é verdade, amanhã é mentira, não é? Portanto, isto tem que ser atualizado e monitorizado dia a dia, sendo certo que dentro deste panorama negro, o facto de não estarmos a ter um crescimento exponencial no nosso concelho, pode-se considerar que é um bom sinal. Também é sinal que as pessoas estão a cumprir efetivamente aquilo que são as orientações, estão a ficar confinadas em casa, estão a manter, as que têm que sair, mantêm o distanciamento social e, portanto, acho que estamos no caminho certo. Cada um de nós tem que fazer a nossa parte, sem dúvida.
É isso que tem visto cada vez que sai à rua, como é óbvio, e tem funções a cumprir. É isso que tem visto da parte da esmagadora maioria dos tomarenses?
Eu, curiosamente, esta semana vi mais pessoas na rua do que a semana passada. Hoje é sexta-feira, pronto, há aqui um aumento por causa do mercado. Como sabem, mantemos o mercado aberto, estando a correr muito bem, com as entradas limitadas dentro do mercado, e as pessoas entendem perfeitamente, não tem havido problemas. Mas em relação à semana passada, vi mais pessoas esta semana na rua. Sendo certo que a pé, não tantas, mas muito, muito movimento de carros, o que não é estranho de uma semana para a outra ter havido aqui um aumento, mas vamos monitorizando, mas o que é certo é que também não tem estado a evoluir aquilo que é o número de casos. Mais complicado talvez será na parte rural, com aquilo que nos têm dito, porque efetivamente as pessoas mais idosas são, que ainda por cima são um grupo de risco, são aquelas que mais dificilmente acatam aquilo que são as orientações e que, da Direção-Geral de Saúde e que depois são transmitidas, sobretudo pelas forças de segurança, não é?
O município do Entroncamento já avançou para a colocação de cerca de 70 camas no pavilhão da Escola Rui de Andrade, uma medida preventiva e que está destinada aos cidadãos dos grupos de risco, nomeadamente aos utentes dos lares e dos cuidados continuados do concelho. O número de camas, refira-se, será reforçado graças à ajuda dos hotéis da cidade, que disponibilizaram mais 100 estruturas do género. Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, confirmou este cenário para a ERT, destacando ainda a inexistência de casos confirmados de Covid-19 no seu território.
Felizmente, continuamos hoje com 0 casos de infectados e para nós é muito, é uma excelente notícia e tudo estamos a fazer para continuar com esta situação. Demos muita ênfase à prevenção e às medidas de apoio social à população e às pessoas mais vulneráveis. Tem havido uma adesão significativa. Até ao nível de voluntários, já são superiores a 40 o número de voluntários que se disponibilizaram para colaborar e que estão a fazer tarefas tão diversas como ir comprar as compras e levar a casa das pessoas que têm dificuldade, como questões da farmácia, como contacto telefónico aos idosos. Ontem já tínhamos contactado cerca de 1.500 idosos e sempre reforçando a mensagem, fique em casa, porque é o contributo mais importante que neste momento pode dar para este combate desta pandemia. Concluímos a instalação de cerca de 70 camas no pavilhão da Escola Rui de Andrade para fazer face a uma emergência de necessidade de alojamento, sobretudo dos nossos idosos, quer do lar dos ferroviários, quer do lar da Santa Casa, quer da unidade de cuidados continuados. Além destas 70 camas que montámos agora no pavilhão Rui de Andrade, temos também mais cerca de 100 camas já devidamente sinalizadas, quer nos hotéis da cidade, o Hotel Gameiro, o Hotel Dom João, que prontamente se disponibilizaram e vão ceder cerca de 40 camas cada entidade. O Hotel Gameiro até um pouco mais, mas também mais 26 camas no Hospital de São João Batista, que estão preparadas ou estão disponíveis, digamos assim, para poder fazer face a uma emergência de necessidade de alojamento, essencialmente dos idosos e dos utentes dos lares e da unidade de cuidado continuados.
Jorge Faria quis ainda deixar claro que a esmagadora maioria da população tem acatado as orientações, focando-se, contudo, num grupo populacional residente num bairro da cidade e que tem tido um comportamento de menor cumprimento de regras.
A população tem, penso, acatado ordeiramente as orientações, quer das autoridades de saúde, quer do governo, quer da própria Câmara. Tem-se mantido o mais possível em casa, enfim. É visível a cidade, andam apenas as pessoas que precisam de sair ou fazer pequenos passeios à volta das suas casas e penso que nesse aspecto a população está de parabéns, porque parabéns no sentido de estar a cumprir aquilo que são as orientações com algum rigor. Mesmo relativamente a um grupo populacional que estava a ter mais dificuldade ou que está a evidenciar comportamentos de menor confinamento, nós, ainda esta semana que passou, distribuímos um flyer, aliás, para reforçar a comunicação que temos em toda a cidade, uma comunicação forte, sempre apontando para estas mensagens do fique em casa, da distância social, enfim, as regras básicas e os contributos que todos nós podemos dar, mas estava a dizer que distribuímos um flyer específico num bairro específico da nossa cidade, cuja população estava a evidenciar comportamentos de menor cumprimento dessas regras. Portanto, estamos atentos, estamos também os profissionais de saúde, os profissionais de segurança, as pessoas da área social, os técnicos da Câmara continuam a fazer os trabalhos essenciais, mantemos a cidade limpa. Há um pormenor que já agora também queria aproveitar e dizer que há pessoas que erradamente estão a colocar os sacos dos resíduos fora dos espaços, devem colocar dentro dos contentores, porque nem que tragam uma luva, tragam um guardanapo para abrir a tampa do contentor, porque ao colocar fora do contentor estão a prestar um mau serviço de saúde pública, estão a prejudicar, estão a tornar mais difícil a tarefa daqueles que, não estando em casa, estão a trabalhar para que a maior parte das pessoas possam estar em casa.
Em comunicado enviado para a redação da ERTS, o Partido Comunista repudia a recente decisão do Centro Hospitalar do Médio Tejo em avançar para o encerramento das urgências básicas dos hospitais de Tomar e de Torres Novas, entre a meia-noite e as 8 da manhã, neste caso durante a fase pandémica em que nos encontramos, sendo que quem necessitar será encaminhado para a unidade de Abrantes, que já é a referência na região no tratamento ao Covid-19. Nesse sentido, o PCP exige que o Governo tome as medidas necessárias e imediatas com vista a reverter esta decisão, advertindo mesmo que a resposta do Serviço de Urgência de Abrantes será insuficiente, pondo em causa os cuidados de saúde a prestar.
Rádio Eds, a primeira a informar.
A Câmara de Alcanena vai definir nesta segunda-feira mais um conjunto de medidas de apoio à população, em especial aos agregados mais carenciados. Está em causa a atribuição de um cabaz solidário que poderá marcar a diferença no dia-a-dia de quem receber mais este auxílio do município, que, a outro nível, está a avaliar uma redução no tarifário da água. Segundo avançou a ERTS, a presidente da autarquia, Fernanda Aceiceira.
Com a informação que é disponibilizada, com a rede que temos ao nível da proteção civil, com a rede que temos ao nível dos parceiros sociais, e foram criados também grupos do WhatsApp, que neste momento estão realmente a ser mais utilizadas as novas tecnologias para nos mantermos em permanência em contacto. Temos no âmbito desta rede um contacto diário com a Guarda Nacional Republicana, que está a fazer as suas ações de fiscalização. E a esse nível, todos nós, parceiros da rede, contribuímos, porque vamos sinalizando as questões que temos identificadas. Eu hoje ainda falei com o comandante da GNR acerca de de verificação de 3 estabelecimentos comerciais para verificação das regras, nomeadamente ao nível de atendimento, e também da verificação de estabelecimentos que tenham necessariamente de estar encerrados. Portanto, tem sido sobretudo um período de apelo, de reforço, para que as pessoas realmente percebam que têm que cumprir o lema do ficar em casa, sair só quando é efetivamente necessário. Mas também para isso foi criada a rede que temos e o contacto que temos para que as pessoas liguem quando precisam de apoio. Mas a Câmara Municipal, como tem também os seus contactos identificados, quer através da nossa atribuição do cabaz sénior a idosos que não têm retaguarda familiar, quer através do cabaz de infância, aquelas famílias que com crianças têm maiores carências económicas, a orientação que o serviço tem é mesmo de nos ligar todos os dias, de manter um contacto diário e perceber o apoio que é preciso. As IPSS, ao irem também prestar o apoio domiciliário ao seu público-alvo, uma franja da população com maiores carências e maior necessidade de apoio social, fazem também essa avaliação em contínuo, através do apoio domiciliário que prestam e nessa deslocação que fazem ao domicílio também identificam outras necessidades e outros apoios. Levaremos à próxima reunião de Câmara Municipal para aprovação, mas são no sentido de apoiar em termos de alimentação os que precisarem de ter esse apoio através da criação de um cabaz solidário e também que a Câmara Municipal liberar todo um conjunto de doações que temos estado a fazer e que vamos continuar a fazer às IPSS, aos bombeiros, aos bombeiros voluntários de Minde, considerando que os Alcanena são municipais e nós a esses fazemos chegar os equipamentos de proteção individual que necessitam, mas também a estas instituições que acabei de referir, para que os equipamentos de proteção individual lhes esteja efetivamente assegurado. Estamos, obviamente, também a avaliar com a empresa municipal, a Aquanena, outros apoios, nomeadamente de reduções ao nível do tarifário da sua fatura da água.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Os valores de abril presentes no combate ao atual surto epidémico. Entramos no mês de abril, mês da Revolução dos Cravos, que pôs fim ao regime fascista em Portugal. Este ano, as comemorações de 25 de Abril irão decorrer num momento em que em todo o mundo se trava um combate contra esse traiçoeiro subepidémico que impõe usar toda a prioridade à vida, à saúde e aos direitos dos trabalhadores. Por mais difíceis que sejam as circunstâncias que estejamos a passar, os valores do 25 de Abril não podem ser esquecidos, não se podendo apagar da nossa memória o que foi esse tempo de opressão, de exploração desenfreada, de obscurantismo, de injustiça social e de marginalização dos trabalhadores, das mulheres e do povo em geral. No imediato continua a ser central o reforço do investimento no Serviço Nacional de Saúde, capacitando-o para as exigências presentes, quer desta patologia, quer para manter os cuidados de saúde a todas as outras necessidades de resposta. A segurança dos trabalhadores de saúde, garantindo os equipamentos de proteção, o reforço dos recursos humanos, a disponibilidade de camas e equipamentos médicos, medicamentos e produtos farmacêuticos, suficientes para fazer frente à situação que é expectável, a rápida inversão na situação difícil por que passam os utentes dos lares e centros de dia, a implementação de urgentes medidas que evitem a degradação do sistema prisional, são exigências inadiáveis. O fecho da urgência nos hospitais de Tomar e Torres Novas são notícias inaceitáveis e preocupantes. Mas se o combate ao Covid-19 é central, é cada vez mais claro que outra emergência nacional se levanta, a proteção aos direitos dos trabalhadores. Nestas últimas semanas, muitos milhares de trabalhadores com particular incidência nos que têm vínculo precário perderam os seus empregos e outros viram os seus direitos e os seus salários reduzidos. Este comportamento é inaceitável, impondo-se a proibição de despedimento enquanto durar o atual surto epidémico. Existe a adoção de medidas de salvaguarda dos direitos dos trabalhadores, afetando para tal verbas o orçamento do Estado e não da Segurança Social, através de um fundo a ser criado com esse objetivo, deixando à Segurança Social a assunção das suas responsabilidades próprias. Não podia terminar esta nota do dia sem relevar a discussão surgida em Portugal no final do recente Conselho Europeu à volta da mutualização da dívida dos países que integram a União Europeia. O recente Conselho Europeu e a forma tumultuosa como terminou tornou ainda mais evidente que, como disse o eurodeputado João Ferreira do Partido Comunista Português numa declaração, a ausência de solidariedade da União Europeia é gritante, desde logo no mais básico, proteger a saúde das pessoas, salvar vidas, concentrar esforços para adquirir de acordo com as necessidades de equipamento e material médico, acrescentando: Portugal e o povo português não podem correr o risco de ficarem novamente presos nestas contradições, serem maniatados por estes impactos. A fatura, como muito bem sabemos, será pesada. Um país desprovido de soberania económica e monetária, com uma dívida colossal às costas e que é novamente empurrado com endividamento, preso à fatura dos especuladores, não terá condições para responder às suas necessidades, para proteger as pessoas, o emprego, os salários, a atividade produtiva, de ficar eternamente dependente de ações que outros não estão dispostos a tomar. E João Ferreira conclui a sua declaração afirmando: o que se impõe neste contexto é que, independentemente da resposta da União Europeia e apesar dela, o país toma as medidas necessárias que se impõe para responder às suas necessidades, defender os seus interesses, os interesses dos trabalhadores e do povo. É o que todos esperam.
Rádio Hertz, informação. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.